Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
Um oferecimento.
Copa Paulista de Rally Histórico. Organização Universo Marx.
Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip.
Muito bem, estamos aqui com mais um Trip FM nesse modo coronavírus, né? A gente está gravando já algumas semanas num modo completamente diferente do comum, né? Eu falei aqui na semana passada que o programa, a característica do programa há mais de 35 anos é justamente olhar nos olhos, né? Sentar com o entrevistado, trazer ele para um ambiente de uma certa intimidade e tal, para trocar uma ideia e fazer essa conversa que você já se acostumou a ouvir por aqui. Agora, nessas circunstâncias completamente inéditas no planeta, a gente se moldou e estamos fazendo conversas um pouco diferentes à distância, mas tentando trazer para cá também o mesmo nível de leveza e profundidade ao mesmo tempo. Bom, obviamente nesse momento do mundo está todo mundo focado nesse assunto, né? Essa pandemia maluca que está produzindo uma verdadeira revolução no espiritual, de comportamento, de forma de ver o mundo em muita gente, para não dizer em todo mundo, né? E a gente resolveu seguir falando sobre esse tema aqui, só que agora num enfoque bastante peculiar aqui, bastante diferente. Nós fomos ouvir três mulheres. Hoje a gente só vai conversar com mulheres para tentar pegar um pouquinho dessa visão de mundo feminina, né? Bom, essas três mulheres têm pensado profundamente sobre a crise, que não é só aqui no Brasil, obviamente, mas que o mundo inteiro está atravessando. Elas estão tentando entender o que está acontecendo de verdade, para onde a gente vai, né? O que as pessoas estão sentindo nesse momento. A economista Mônica De Bolle, que é uma economista importantíssima, uma brasileira que atua no exterior, é uma fonte muito importante quando se quer entender um pouco os fenômenos que atingem, vamos dizer assim, que alteram, que mudam a economia mundial. Ela tem sido uma das principais fontes aqui no Brasil. A gente foi ouvir também a líder espiritual Monja Coen, a monja budista bastante conhecida, que pensa de maneira muito original e que estuda há décadas uma filosofia importantíssima, um jeito de ver o mundo muito inteligente, que é o budismo. E, por fim, a psicanalista Maria Homem, que tem muito a dizer sobre o momento presente, sobre a ótica aí da psicanálise, né, do estudo do comportamento humano nessa vertente. Enfim, três mulheres com perspectivas e visões de mundo bastante distintas, mas com muita coisa em comum. A gente espera que consiga passar para vocês aqui muita informação útil, muita inspiração para as melhores reflexões possíveis. A gente vai começar com uma economista, né? Esse é um assunto importantíssimo, né? Como é que a gente faz para lidar com um vírus que está impondo um recolhimento universal como nunca se viu, né? E como é que a gente faz com os efeitos disso sobre a economia, né? Essa é uma das questões mais palpitantes desse momento. A gente foi ver essa pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics. Ela é também diretora do Programa de Estudos Latino-Americanos da Johns Hopkins University. A Mônica falou para a gente sobre o contexto brasileiro diante dessa crise mundial instaurada por essa pandemia, né? E pede para a gente ter calma, fundamentalmente. Vamos ouvir o que ela tem para dizer, Mônica De Bolle.
Olha, é uma situação realmente sem precedentes, muito difícil, muito complicada para muitas pessoas que não têm a menor condição de viver sem nenhum centavo a menos da renda que recebem. É uma situação, sim, de ansiedade extrema. O governo brasileiro não está ajudando a gente a conter essa ansiedade, porque a maneira como os anúncios estão sendo feitos, e tem um vai e volta danado, lançam uma MP, revogam um artigo da MP, e estão todos perdidos, tipo situação de cego em tiroteio. Então, isso realmente não ajuda em nada a gente a manter uma certa serenidade. Mas deixa eu falar duas coisas importantes a respeito disso. A primeira é, vai passar. Isso daqui vai demorar ainda, vai ser doloroso. A gente tem que, obviamente, pensar de que forma a gente se protege melhor e tudo. Mas vai passar, não é para sempre, vai embora, eventualmente. Então, a primeira coisa que eu quero dizer às pessoas é essa: gente, vai passar. Eu acho que o importante nessa hora é pensar o seguinte: claro que como você vai se sustentar e a ansiedade que gera na gente de como que a gente vai viver nessa situação e atravessar essa situação enorme. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que tentar ao máximo preservar a nossa saúde. E a ansiedade ao extremo não ajuda a gente a preservar a nossa saúde, porque a ansiedade afeta o sistema imunológico. E a gente precisa estar aí com o sistema imunológico forte para aguentar o tranco, né? Se ele chegar na gente. Então, o que eu posso dizer de início são essas duas coisas. Número um, vai passar. Número dois, não tentem o máximo possível não pensar muito em como vai ser, como vão ser as próximas horas, como vai ser o dia de amanhã, como é que vai ser o mês que vem, como é que vai ser daqui a 2 meses. Vivam o momento presente, assim, minuto a minuto, aprender a viver de minuto a minuto. Essa é a melhor maneira de lidar com esse tipo de ansiedade, porque a verdade é a seguinte: a gente não sabe, ou a gente sabe muito pouco a respeito de como a epidemia vai se manifestar no Brasil, de como o governo vai acabar respondendo. O governo vai acabar, tá batendo muita cabeça, mas vão acabar dando algum tipo de resposta melhor do que a que tem sido dada, nem que seja o Congresso tomando as rédeas, que é o que eu acho que vai acabar acontecendo. Então, assim, as pessoas não vão ficar completamente desprotegidas, não vão ficar completamente desguarnecidas. Tem muita gente lutando para que isso não aconteça. Eu tenho sido uma voz nesse debate, mas há outros, tem muitas pessoas envolvidas nesse esforço de tentar salvaguardar a vida das pessoas e a capacidade delas se manterem ao máximo possível. Então, o que eu posso dizer é: tem gente lutando por vocês, tem gente lutando por todo mundo, e é uma hora assim que tem que se ter uma confiança de que essas vozes vão prevalecer. Em momentos de crise, ainda que você tenha, né, os governos na linha de frente e os governos sendo responsáveis pelo que acontece, em momentos de crise, principalmente em momentos de crise inéditas, assim como essa daí é, a sociedade e as vozes que aparecem no debate público têm muito mais influência do que em tempos de normalidade. Então, assim, eu acho que uma das coisas que eu posso dizer daqui, de onde eu estou, tem muita gente fazendo esse esforço agora e esse esforço está dando resultados.
Bom, a gente também está na torcida aqui para que esses esforços deem resultados, né, para que haja uma política de contenção de estragos aí vinda do governo federal. Está difícil, né? Que realmente eles parecem completamente perdidos. Que vem aí algum lampejo de inteligência dessas lideranças, né? Tá difícil, mas a gente imagina que possa vir, inclusive por pressão da sociedade, né? De maneira geral, mas que venham aí medidas o mais rápido possível. A Mônica falou também sobre o que é importante priorizar nesse momento tão atípico. Como é que a gente pode se comportar, como é que pode lidar com essa realidade nova? Ouve um pouco mais do que ela tem a dizer. Mônica De Bolle, num segundo trecho aqui, bastante interessante.
O que importa agora é você ter comida e necessidades básicas atendidas. O resto, nada mais importa. Não vai ter cinema para ir, não vai ter dinheiro sendo gasto em nenhum tipo de entretenimento, nada, nada disso. Então, isso é, de certa forma, para as pessoas que podem, tem muita gente que não pode, esse é o problema. Para essas pessoas, a gente precisa ter uma garantia de renda mínima. Mas para as pessoas que podem, poupem. Não tem outra opção, na verdade, porque você vai estar gastando essencialmente nisso, né? Nesses itens. Itens de alimentação e itens, enfim, de limpeza, outras coisas, né? Remédios, eventualmente, coisas assim. Mas você não vai estar gastando, e obviamente nas contas de luz, nas contas de telefone, nas coisas que regularmente se paga. Mas não vai haver nenhum tipo de gasto extra nesse momento, né? Até porque as pessoas estão todas enclausuradas e estão todas dentro de casa. Então é um momento de poupar mesmo, de ter a segurança de que, como eu disse de início, passa, vai passar. Não se assustar e tentar ao máximo não ficar se assustando com a veiculação de notícias falsas ou de rumores. Então, por exemplo, eu já tive que responder nos últimos dias a várias pessoas que estão com medo de confisco. Não vai ter confisco, gente, não vai ter confisco. Podem ficar tranquilos quanto a isso, isso não vai acontecer. Não é uma situação para confisco, é uma situação para o contrário. É uma situação em que o governo vai ter que atender as pessoas, eventualmente dando mais dinheiro, injetando mais dinheiro na economia. Então, não se assustem com coisas que não vão acontecer. Esse é o principal. E na vida de cada um é tentar ao máximo lidar com essa nova realidade. É uma nova realidade, está todo mundo se adaptando a ela. Ninguém está sozinho, ninguém. Estamos todos juntos, exatamente na mesma situação. Então, isso eu acho que é um entendimento importante também, porque embora as pessoas possam ter uma sensação de isolamento dentro tão dentro de casa, isoladas e tal, a verdade é que o mundo inteiro está passando por isso, todas as pessoas estão isoladas dentro de suas casas. Então, esse sentimento de que você não está sozinho é importante ter nesse momento também.
Bom, certamente a expressão "tá todo mundo no mesmo barco" nunca teve tanta força, né? Antes eu quero mandar um abraço para os nossos novos apoiadores, patrocinadores, pessoal da Universo Marx. É uma equipe muito especializada em automóveis antigos, eles ouvem a gente há muito tempo. Eles têm uma sede, uma oficina maravilhosa e lá eles deixam a Eldorado ligado direto e ouvem o nosso programa aqui há muito tempo. Um abraço para o Maurício Marx. Para o Gui, para todas as pessoas lá da Universo Marx, que está nos apoiando aqui desde a semana passada. Bom, a gente já ouviu aqui a economista Mônica De Bolle sobre como ela recomenda que a gente faça para lidar com a instabilidade financeira desse momento. E agora a gente vai para um outro campo, né? Nós vamos ouvir a psicanalista Maria Homem. Ela é professora na FAAP e do Núcleo Diversitas da USP. Maria Homem falou sobre a importância de manter a razão no momento em que está fácil perder a razão, né? Ela sugere que a gente não se deixe dominar pela ansiedade. A ansiedade, aliás, é uma palavra que está bastante presente aí no universo nesse momento. Vamos ouvir esse primeiro bloco do depoimento da Maria Homem. Vamos lá.
Como poder permanecer dentro da realidade com os melhores recursos que a gente tem? Quais recursos a gente tem? A gente tem racionalidade, a gente tem algum tipo de lucidez, a gente tem dados, a gente pode discutir estratégias, comparar o que outros países que foram tomados pela pandemia antes da gente estão fazendo. A gente vai pegar o dinheiro e vai investir aonde? Vai, né? Claro, todo mundo está compreendendo agora, por exemplo, que testar em massa seria uma coisa muito necessária. Como ter a vacina? Como fazer isso? Com pouco dinheiro que a gente tem, sendo que isso não dá para fazer, como a gente vai fazer? Como liberar o dinheiro? Qual dinheiro? Quem vai pagar? Quem vai isentar? Né? Como a gente vai... Mas tudo isso que a gente está falando aqui é fala, discurso, logos, pensamento. Não é loucura. Não é loucura. É poder saber. É ter alguma base de racionalidade, de conhecimento. É isso que eu diria que tem que ter. A coisa básica, fundamental para você sobreviver, com o perdão do trocadilho, não é oração aos deuses, é sentar na terra, de preferência numa roda de conversa que agora está sendo assim, como a nossa, que está sendo à distância, porque a gente pode, né, a gente pode pensar melhor o que fazer, é isso que a gente tem que fazer, aprender a fazer uma grande roda de conversa para agir sobre o real. Então, como diria o Freud, né? Realmente tem que sair do princípio do prazer, cujo mecanismo básico é a fantasia, e realmente entrar no funcionamento do princípio da realidade, que te dá o recurso fundamental da psique, que é o pensamento e a capacidade de pensar e falar.
Bom, pessoal, nesse momento tem muita gente em total isolamento social, né? Que pessoas que podem e que querem ficar em casa, né? Esse é um esforço que a gente tem que fazer mesmo. A maior parte possível da população deve fazer isso. Quem pode precisa se esforçar para fazer isso, de modo que a gente consiga o tal do achatamento da curva de contaminação pelo coronavírus, né? Mas muita gente também sente culpa, né? Culpa por não estar produzindo, por não estar falando com as pessoas como deveria, por não ter se adaptado ao home office, por achar que podia estar contribuindo mais, ou por comer demais. Vamos ouvir, Maria Homem, por que, que a gente está nos sentindo tão culpados nesse momento? Né? Da onde vem tanta culpa, Maria Homem?
É, mas a culpa, ela é interessante, né, também a culpa, porque de alguma maneira a culpa, ela é diferente da... do que você pode se perguntar sobre a sua responsabilidade nas coisas que você fez e que você poderia fazer e responder por, né, a responsabilidade como uma posição de resposta a alguma coisa. O problema da culpa, a culpa pura, é que ela é também muito a fantasia do que eu poderia ter feito e eu não fiz. Então, a culpa, é, grosso modo, clássica, é como se fosse assim: nossa, por que que eu não comprei aquele bilhete da loteria? Aquela vez eu teria ganho. Então, na verdade, quando você se sente tão culpado de tudo que você deveria ter feito e não fez, em grande medida, é uma chance que você se dá de imaginariamente viver uma outra vida que você não viveu. Por que que eu não casei com aquele? Por que que eu não fiz tal curso? Por que que eu não estudei? Por que que eu não tirei as ações da bolsa no dia 25 de fevereiro? Na verdade, é você supor que você poderia ser aquilo que você não foi, ou que você não é. Então, a culpa também você se martiriza. Tem um custo, mas o benefício inconsciente é você supor que você teria todas as possibilidades abertas, todas as cartas do baralho. Então, a gente se sentir culpado hoje também é um sintoma que ele é equivocado, ele engana a gente. Porque a gente não pode tanto quanto a gente acha que a gente pode ao ser tão culpado. Você tem que confiar um pouco em quem é você. E que se a gente está construindo pequenas bolhas e pequenos clusters de proteção para não ficar o cosmopolitismo, que é isso, né? Tum, 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 tum. Então, confia, relaxa dentro da sua bolha. Não precisa desinfetar dentro do seu espaço. O seu espaço já está aqui, é clean. Qual é o jogo? É você poder sair e entrar dele, aí sim, com todos os cuidados. Você vai evitar isso.
Pois é, todo cuidado é pouco, né, nesse momento, mas é bem importante a gente afastar a paranoia, né? Senão realmente vai ser difícil não enlouquecer aí diante desses obstáculos gigantescos. A gente foi também perguntar para Maria Homem como é que a nossa relação com o tempo pode se transformar com essa situação toda aí, com essa situação tão louca e complexa que a gente está vivendo. Vamos ver o que ela tem a dizer sobre isso.
Não vai recusar, todo mundo vai acompanhar, a gente vai também ter formas de invenção. A gente pode, enfim, saber escutar, né, momentos possíveis de criação, de formas de fazer. Né? A gente fez o tempo, a gente inventou a medição do tempo, a gente inventou agenda, a gente inventou técnicas cada vez mais sofisticadas desse tempo, tanto para medir quanto para marcar, não é? Quanto mais alta aquela piadinha, né? O altíssimo executivo, ele começa a agenda às 5h50, que vamos correr às, né, 6h10, 6h20, 7h45, tem meeting de 5 minutos... É uma automatização do tempo radical, é uma produtividade, palavra-chave para o jeito que a gente vai viver. Qual é a sua produtividade? Afinal, qual é o resultado que você entrega? Supondo que, então, a gente vai ter o planejamento estratégico de trimestre, de quartil, de ano, de quinquênio, e a gente faz isso. E, de repente, vem um pequeno vírus que é minúsculo, só que ele se multiplica a trilhões. E aí você fala, meu Deus, como assim? Eu sou tão maior, ele é tão menor. Como é possível? E nós somos muitos e a gente tem ciência, não estou acreditando nisso. Acho que tem um tempo também, esse é o tempo que a gente está agora, de poder entender a nossa vulnerabilidade. Não só em relação ao não controle do tempo, mas em relação ao nosso próprio lugar, à nossa própria vida. esse vulnerável, ele dá angústia. Ele dá muita angústia. Só que talvez a gente não seja tão frágil assim. Aí eu acho muito importante diferenciar esses dois conceitos, esses dois lugares. É próprio, é estrutural do humano, o vulnerável. E a gente sabe disso, a gente não mentaliza sempre. Não, melhor esquecer até, que você pode atravessar a rua e ter um raio na sua cabeça e ser atropelado. É frágil? Em alguma medida, sim. Se é vulnerável, isso carrega em si uma fragilidade. Mas, a priori, é frágil e é tanta fragilidade? Não é. Não é. É diferente, porque tem também uma potência.
Bom, a Maria pode ter certeza que a gente também está com ela e acreditamos nessa potência. Vamos torcer para o melhor de cada um de nós realmente vir à tona, né? Nesse momento tão doido aí da humanidade. Bom, essa é claro uma situação que gera muita ansiedade, ninguém sabe absolutamente nada, né, sobre o que vai acontecer amanhã exatamente, ou daqui a um mês, ou daqui a 3 meses, quer dizer, tudo muito duvidoso e isso gera uma angústia gigantesca. Então a gente vai escutar agora o que uma das principais líderes espirituais do país, acho que dá para dizer isso com tranquilidade, a monja budista Coen, a famosa monja Coen, o que ela tem a dizer sobre a ansiedade nesses tempos do coronavírus e como lidar com isso tudo nessa situação de confinamento, né? São sugestões muito concretas, né? Monja Coen fala desde questões da economia até dicas de respiração, de meditação, um repertório muito amplo, muito eclético, vale a pena ouvir. Vamos lá, Monja Coen, hoje aqui nesse Trip FM, Mulheres Pensando o Momento.
Num momento em que nós estamos com a pandemia do coronavírus, é natural que haja uma certa ansiedade, medo, e estamos vivendo isso, estamos aprendendo a conviver com isso. Os primeiros dias em que a gente fica dentro de casa, que não sai, parece até divertido, engraçado, mas alguma coisa estranha. Sentimos um estranhamento de horários, de atividades, do que vamos fazer. E o que é importante é criar uma rotina, como se você fosse fazer outras coisas, porque senão a gente vai ficar perdido nisso. Outra coisa importante é quem mora junto, o que vai acontecer, o que a gente viu que aconteceu na China, que aumentou muito a violência doméstica. Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque quando ficamos juntos, confinados em pequenos espaços, começamos a ficar muito reclamando do outro, vendo defeito nas coisas, porque não sabemos ocupar o nosso tempo. A ansiedade também é isso, eu não estou presente no agora, eu estou presente no daqui a pouco. O que será que vai acontecer? Como será que vai ser? Nós só vamos saber no momento que as coisas chegarem. Nós ainda não estamos no pico dessa curva exponencial. A toda tentativa que se tem feito é que ela não seja muito alta para que as pessoas possam ser bem atendidas. É grave, não é uma brincadeira. Tem pessoas que estão passeando, estão achando que é férias, outras estão morrendo de medo em casa. Os dois extremos não são bons. Existe um caminho, que é o caminho do meio. É o que Buda dizia. Então, nós temos que pensar na população como um todo, que 75% é atendida pelo SUS e que esse SUS tem que funcionar. E para esse SUS funcionar, os governos, os administradores precisam dar dinheiro, precisa dar condições para que funcionem bem. Que o estádio do Pacaembu, que é bem próximo do meu templo, é onde ficarão em resguardo as pessoas que estão verificando se estão com o vírus ou não. Isso são medidas muito boas que estão sendo tomadas. Então, nós não precisamos querer tomar as medidas pelos nossos governantes, porque eles foram eleitos por nós. Então, não fique aflita, brigando, xingando, dizendo que eles não prestam. Vamos seguir os protocolos, não só aqui do Brasil, então vamos nos cuidar. Segunda coisa, esta coisa extraordinária chamada mente humana. Dalai Lama diz, ela é incessante e luminosa. Então, o que você vai fazer? Eu tenho tanto tempo, é monótono? Você é uma pessoa monótona? Você é uma pessoa chata, desagradável? Não é, não. Tem coisas maravilhosas em você. Eu sugiro que meditem. Sente-se em algum lugar tranquilo e respire conscientemente. Alonga a coluna vertebral, alonga a cervical, inspira e expira devagar. Deixa o ar entrar naturalmente, mas a expiração faça um pouquinho mais longa. depois fecha os lábios e fica alguns momentos assim. Mas perceba todos os seus sentidos alertas. Ouve os sons, calor, frio. Então você percebe que somos a vida da Terra. Eu acho que isso que a gente tem que voltar é essa essência do ser. E apreciar esses momentos, porque estamos vivos. Percebeu o que você está sentindo? Não é nem bonito nem feio, é natural. E vai apreciar a sua vida. Não é que vamos todos morrer desta pandemia que está aqui, né? Dizem que é pouco. Um para mim é muito, mas alguns irão morrer mesmo. Quando você começar a perceber que você está ficando com raiva, senta e respira. Leia, escolha seus livros. De repente, agora é o momento que a gente pode parar, estudar, fazer escolhas adequadas do como que você vai preencher o seu espaço mental com aquilo que é positivo e benéfico. Não há prisão. Você está tão livre quanto os pássaros. Mas perceba que pássaros só voam em determinadas camadas da atmosfera. E no momento a nossa liberdade é essa escolha. A escolha de ficar em casa, de encontrar coisas a fazer em casa, exercícios importantes, estica os bracinhos, procure comer coisas mais saudáveis. Ou seja, aprecie a sua vida, porque onde você está é o centro do universo, é o centro da sua mandala. E faça desses momentos, momentos sagrados e preciosos, de crescimento, de conhecimento.
Bom, tudo isso
de
é super importante, evidente, né? Mas pode ser bem difícil conseguir com as notícias que chegam o tempo todo, né? Com essa mudança brusca na rotina de todo mundo e notícias cada vez mais oscilantes, digamos, né? Então vamos seguir com as recomendações da Monja Coen para a gente conseguir, enfim, entender um pouco melhor. E encontrar maneiras de lidar melhor com essa situação tão atípica. Monja Coen, vamos ouvir.
E é importante lembrar que num momento como esse, as perdas, algumas são de saúde, de pessoas que a gente ama, pessoas que você nem vai poder ao enterro, se ficar no enterro em pouquinho tempo, mas tem outras coisas também, vou perder o emprego, vou perder dinheiro, quem joga na bolsa está muito aflitinho, né? Então pensem que tudo isto é momentâneo, é passageiro, que não há nada fixo, nem nada permanente, mas esteja presente no agora. E neste agora é onde todo o passado e todo o futuro se manifesta. Tudo que existe é relação de causas, condições e efeito. Nada tem uma autoexistência substancial, independente e separada. Se nós estamos nesse barco agora, se nós estamos nesse planeta Terra neste momento, e se esse vírus está rondando a todos nós, é alguma coisa que nós todos fomos corresponsáveis. Não eu, você exatamente, mas a nossa ancestralidade, como é que temos vivido e como é que você volta para o agora. É assim, está presente no corpo, sinta seu corpo. É tão simples quanto isso. Se você está com a cabeça muito agitada, pensando muitas coisas, comece a falar o que você está fazendo. Vou levantar, andei com o pé direito primeiro, pé esquerdo, vou pegar a maçaneta da porta. É de metal, ela é fria, ela é quente. Ou seja, fale a você o que você está fazendo. E outra coisa interessante, você pode marcar no seu computador, no seu relógio, enfim, no seu celular, de hora em hora, uma respiração consciente. Está fazendo coisas, tantas informações estão chegando, eu quero ligar todos os canais, quero ver os canais europeus, quero ver o Brasil, eu vou ligando todos os aparelhos que eu tenho em casa, porque eu preciso saber tudo. Não se preocupe. Haverá um resumo disso tudo no fim do dia. Aprecie o seu momento. Respire conscientemente. De repente você pausa e olha para o céu. Apenas isso. Olha para o céu. Deixa que seus olhos descansem na imensidão. Pare com um pouco com tantos sons. Fale menos. Pense mais antes de falar. Pense se aquilo que você vai falar é benéfico e vai ajudar as outras pessoas a que se elevem, a que subam os seus planos de consciência. É para isso que estamos aqui. Nós nos ajudando mutuamente, ficamos melhor. A presença absoluta se chama sabedoria.
Bom, uma crise tão fora do comum como essa, que o mundo inteiro está atravessando, deve gerar muita mudança nos próximos tempos, com certeza. Já dá para ver, já dá para sentir isso, né? Até a forma como a gente se olha está mudando, né? A gente foi perguntar para as nossas três convidadas como é que elas acham que essa pandemia mundial vai transformar o mundo. Vamos ouvir primeiro o que disse a economista Mônica De Bolle. Vamos ouvir a economista da nossa turma aqui.
Eu não tenho a menor dúvida de que vai tudo mudar muito. Inevitavelmente vai ter uma reordenação da política econômica para uma preocupação muito maior com não apenas desigualdade, temas relacionados à desigualdade, mas questões relativas à precariedade do trabalho. Assim, o que essa crise vai deixar muito visível para todos os países, não vai ser diferente no Brasil, é que você ter uma situação de precariedade no mercado de trabalho, onde muita gente não tem a segurança econômica que precisa ter, isso daí não pode mais ser assim. Você não, diante de um choque desses, e esse não vai ser o primeiro, a gente vai ter outros assim, esse talvez seja o primeiro de vários, o que é mais prejudicial na realidade é ter uma situação de precariedade no mercado de trabalho como a gente tem hoje. Então, vai ter toda uma reordenação e uma reconfiguração do mercado de trabalho para ter mais solidez, para que as pessoas tenham mais solidez. E eu acho que vai ter uma enorme reorientação dos governos. Então, assim, em matéria de política econômica, já estava havendo todo um processo de reflexão sobre, depois da crise de 2008, né? Todo um processo de reflexão sobre o que a gente de fato entende sobre política fiscal, sobre política monetária, sobre os limites dessas políticas e como elas afetam a vida das pessoas e como elas repercutem na economia. Esse debate daí vai ser completamente alavancado, mais ainda, em termos de medidas concretas, inclusive, com o que está acontecendo agora. Então, por exemplo, medidas como a instituição de renda básica, né, no caso, renda básica emergencial, a renda básica ela pode virar um tema do dia. Assim, os governos podem, uma vez passado o pior da crise, passar a adotar a renda básica como uma medida permanente, não só uma medida de curto prazo para atender a crise. E isso daí é uma coisa que muitos economistas defendem, tem uma trajetória intelectual relevante por detrás desse debate, tem fundamento esse debate, e eu acho que é uma medida que provavelmente vai ficar, em muitos lugares do mundo ela vai ficar. Isso é muito positivo, porque isso caminha exatamente na direção de reduzir a desigualdade existente nas diversas economias. Então, assim, tem uma forma de olhar para tudo isso que está acontecendo e para quem quiser ficar olhando para o futuro, olhe para esse futuro, quem puder olhar para esse futuro, olhe para esse futuro. Tem muita gente que não pode se dar esse luxo e tem que se preocupar realmente com como vai sobreviver as próximas semanas, mas quem pode se dar o luxo de olhar mais à frente. Um importante fator, eu acho, de redução de ansiedade é pensar assim, o mundo que vai ressurgir disso vai ser muito diferente do mundo que a gente viveu até agora. Vai ser provavelmente um mundo um tanto mais justo e um tanto mais solidário do que a gente tinha. E se isso daí pode ser um lampejo de esperança para as pessoas, eu deixo isso daí como um lampejo de esperança para as pessoas.
Bom, sem dúvida, se a gente sair dessa pandemia com um mundo um pouco menos injusto, né, um pouco mais solidário, vai ser absolutamente genial, né? Espero que o custo disso não seja mais alto do que já está sendo. Bom, mas vamos ouvir agora a psicanalista Maria Homem. Será que esse momento é um ponto de virada mesmo da humanidade? Vamos ouvir a opinião dela.
Tem também uma força, também é um ponto de virada sobre como a gente vai se relacionar. Obviamente com o outro humano, com os outros humanos, tanto dos nossos núcleos, das nossas famílias, dos núcleos de um, né, os próximos, os amigos, os filhos, maridos, mulheres, como socialmente os fracos, os fortes, os ricos, os pobres, quem tem dinheiro, quem paga, como fazer uma rede de proteção mundial, como fazer uma saúde mundial. Está claro que não vai dar mais ter um sistema tão particularizado e nacionalizado. O conceito de nacionalismo está em xeque. É uma oportunidade gigantesca para a gente entender que o ambiente, sim, é global, que a saúde, sim, é global, que a economia, sim, é global. Então, é a ideia do global, é a ideia da Terra, é planeta. Não tem mais discussão quanto a isso. Você pode resistir. Você pode vir com várias teorias, global, globalização, globalismo, tudo o que você quiser, mas a vida, claramente, ela é una, está em uma bola. E é isso. Como é que a gente vai fazer para se relacionar uns com os outros e regulamentar isso, fazer leis, fazer organizações, fazer, enfim, sistemas de soberania, de governança? É uma pergunta gigante. Isso é o desafio nosso. A gente, sobrevivendo, a gente vai viver para ver, para opinar, para falar. Só que, além disso, como a gente vai se relacionar com os outros animais? A carne, o frango, o morcego, o rato, a pulga, a galinha, como a gente vai criar? E com os outros seres vivos, que são os grandes vírus e as bactérias. Faz tempo que a biologia, enfim, a veterinária, a medicina, está acompanhando a discussão sobre as bactérias e as superbactérias e a testagem de antibiótico. Isso era a grande questão. Só que agora a gente está vivendo o vírus. O que, que é um vírus? Enfim, a gente vai saber e vai aprender na marra como refazer essa relação. Porque é uma luta. Eles querem viver, a gente quer viver. Como é que a gente vai viver juntos? Eles vão viver, a gente não vai destruir. Só que eles também não podem nos destruir, que eles não têm corpo.
Legal, agora vamos ouvir a opinião da Monja Coy, né? Sempre com palavras muito bem escolhidas, com uma linguagem muito interessante e acessível, e com a bagagem de alguém que está estudando aí a filosofia budista há muitas décadas. Vamos perguntar para a Monja Coy, o que será que vai mudar de verdade depois que a poeira dessa pandemia baixar? Vamos ouvir.
Eu acredito que a situação limite que nos colocam com essa pandemia pode ser um despertar da consciência, sim. Isto é uma mudança radical de posição política, econômica e social. Aqueles que forem capazes de despertar com esta situação serão seres que vão ser extremamente benéficos para a humanidade. Mas há pessoas que também não vão fazer isto. Não vamos pensar mal dessas pessoas. Veja, quando o Buda, ele tinha 80 anos de idade, quando ele estava morrendo, ele faz o seu último sermão, ele acaba dizendo assim: todos que deveriam ser despertos, assim o foram. E aqueles que ainda não despertaram, serão despertos depois. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade preciosa em nossas mãos, dessa introspecção, desse poder mais tempo de ficar com você e questionar-se. Porque quando a morte está pertinho, é que a gente pensa, o que é vida, morte? E se eu for uma das pessoas contagiadas? E se eu morrer? É bom pensar nisso, sabe? Porque a vida é terminal. Todos nós vamos morrer. Mas quando? De que maneira? E por que não apreciamos mais? Por que não nos cuidamos mais? Então, quem sabe possa ter um resultado positivo para muitas pessoas, eu queria que fosse para a maioria de nós, esse despertar da consciência de que somos um só povo, numa casa comum, que é o nosso planeta, e que vamos começar a nos cuidar melhor, sem querer fazer guerras, sem querer se aproveitar uns dos outros. Porque o que nós, religiosos, estamos orando, e assim penso, porque é o que eu oro, é que os médicos, as médicas, os e as cientistas, rapidamente encontrem os remédios para a cura. Não é a vacina. A vacina é passo 2, 3. O essencial agora é qual o remédio que vai minimizar dor, sofrimento e que leva rapidamente à cura dos que estão contagiados. Porque se a gente conseguir isso, é uma bênção.
Bom, lógico que todo mundo aqui também está torcendo para que a cura chegue o mais rápido possível, cura, vacina, remédio, né? Tudo que possa aplacar esse flagelo todo. Quero agradecer muito a Mônica Debole, a Maria Homem e a Monja Coy por terem, enfim, dividido as ideias delas, as reflexões, a inspiração delas com a gente, né? Acho que nesse momento é super importante que a gente pense juntos, né? Todo mundo, sobre os efeitos aí, tanto os impactos negativos quanto eventuais subprodutos positivos que essa parada forçada do mundo pode estar gerando. É isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há mais de 35 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção de Sheila Miranda. Montagem Wendell Assis. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com/revistatrip. Tem muita coisa legal para você ver lá. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração, tudo de bom e até a próxima!
Você ouviu?
Você ouviu Trip FM.